Fala, vendedor!
Está começando mais um episódio do Pode Faturar, o podcast feito para você, vendedor. O episódio número 60.
60, hein? Que legal.
Sexagenamos.
Sexagenamos. Meu amigo, boa noite para você. Como é que você está? Como é que foi sua semana?
Tá tudo
como
bem.
É que foi
fechando
de quarta-feira?
Mês, né, meu irmão?
É a última, última quarta-feira do mês, você sabe como é que tá,
aí,
né?
Meu velho. Até
estamos conferindo aqui, já estamos online, já tem umas pessoas aqui assistindo.
Sejam
todos bem-vindos.
Boa,
meu amigo, hoje nós temos... hoje nós temos um episódio de tanto.
Não brinca, velho.
Um episódio de tanto, nós vamos, inclusive, muitas surpresas.
É isso.
Nós vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre marketing.
Nós falamos.
Nós vamos falar sobre negócios. Nós vamos falar sobre empresariado.
Nossa, coisa
boa. Nós vamos falar sobre atendimento ao cliente, experiência do cliente. Cara, hoje eu não sei, diretora, pode até meia-noite hoje?
É.
Nosso convidado
tem vinho,
de hoje.
Tem vinho, hein?
Eu vou acelerar o nosso processo de. Agradecimento aos nossos apoiadores para a gente poder correr, para poder aproveitar esse papo de hoje. Então vamos começar.
Corre lá.
Como sempre, a gente agradecendo aqui a Aroma Café, uma
Aroma
pausa
café.
No seu dia. Fabio, você tomou o café?
Maravilhoso.
Gostou do cafezinho?
Muito bom.
Os meninos mandam bem, né? É que você não comeu o hambúrguer.
Comi na semana passada.
Você chegou a ver o cardápio de hambúrguer?
Não, não.
Então depois
tá
o último. É o cardápio de hambúrguer de bandas.
Eu vi um que era desse tal.
Ele vai ter o Beatles, Green Day,
Rolling Stones,
o Red Hot Chili Peppers.
Que é apimentado, claro.
Claro. O Green Day, que é com o que vai alface.
Que vai alface, claro.
Essa é a criatividade desse molecada.
É isso.
Aroma Café, uma pausa no seu dia, aqui no edifício Mirante do Vale, no Vale
aqui
da
embaixo,
Gabão,
ó.
Em São Paulo. Inclusive, Festival do Café foi um sucesso, hein?
Fechou já? Acabou?
Acabou. Acabou, mas todo ano tem o Festival do Triângulo aqui do...
Dos cafezeiros.
Do Triângulo Histórico, né?
Uhum.
E aí várias cafeterias da região participam. Inclusive, a Aroma Café ela foi a primeira cafeteria
Você tá brincando.
Do roteiro. Foi um negócio... Segundo ano que a Aroma participa e ela foi a primeira.
É isso aí.
Então, Aroma Café, em segundo lugar, Easy Pricing, soluções
Easy
comerciais,
pricing.
CRM,
pricing,
automatização
de propostas
e também agora com inteligência artificial.
Nossa, só
e
automatizando.
Outro dia eu tava conversando com um cara que estava interessado em conhecer um pouco mais, viu? Ele falou, vi no podcast e tal. Essa é aquela ferramenta que faz a gente não errar mais em editais?
Você lembra que a gente fazia a proposta de 150 páginas? Velho?
Cara... Easypricing.com.br, entre lá, você vai conhecer, vai ver tudo. Entre em contato com a turma lá, você vai se surpreender com a plataforma. Porém, plataforma, ferramenta, o que for, sem metodologia, não serve para nada. Então, a gente traz aqui a Pipeline
Services.
Tem novidade da Pipeline essa semana?
Tem novidade, aguardem, nós estamos montando agora uma estratégia de gestão de contas com IA.
Uhum.
Vamos acelerar, ajudar o diretor comercial a poder passar para o vendedor o que ele precisa para que o vendedor faça na conta. Né? Isso parece ser um trabalhinho fácil, mas a gente que já trabalhou muito tempo nisso, quando o cara tem 1000 contas para fazer, não é mole. Demora muito, é complicado, complexo. Estou montando aí toda uma matriz aí de... Nos aguarde.
E lembrando, só pegando o gancho, dia 12 de junho,
Pode
Faturar vai estar
no
Campinas Tech, levando uma palestra sobre
o Campinas Vendas Innovation Week.
Onde é? Fala sobre o
vamos
evento,
lá,
fala sobre
lá.
O lugar.
O evento é no Campinas Innovation Week, vai de 10 a 13 de junho. É o maior evento de inovação da região de Campinas, conta com todo o ecossistema ali participando. Vai ser na antiga estação ferroviária de Campinas, que é lindo, é maravilhoso, vale a pena você ir.
Dia 12 de junho?
E agora, dia 12 de junho, dia dos namorados, escolhemos por causa disso, tá certo? Pode Faturar estará lá. Nós vamos fazer uma apresentação.
Uma super palestra,
super
agitando,
palestra
bagunçando.
B2B, bagunçando, agitando aquela galera lá toda lá. E contamos com você lá, passa lá,
de grátis. Dia 12 de junho em Campinas. Vamos agradecer também o Estúdio 29, que nos oferece esse espaço aqui de altíssima tecnologia,
aqui,
espaço musical,
aqui.
E que hoje vocês vão entender, vai ter uma surpresa aqui no final com o nosso convidado.
Puta,
aliás, nós vamos falar sobre isso.
Nos aguarde.
E por último, porém não menos importante, que a gente sempre fala por último, a Doce Clique Fotografia.
Doce Clique,
apresentada aqui pela nossa diretora, Tatiana Gimenez.
Chefa, oi.
Hoje ela está meio bola murcha.
Por que isso?
Acho que porque baixou a temperatura, é isso? Tá frio.
O cabritinho, os cabritinhos fugiram?
Eu acho que é um pouco isso.
Os cabritinhos, será que fugiram?
Então vamos lá, meus
vamos
amigos.
Lá.
Sem mais delongas.
Bora pra cima!
Estão chegando aqui o pessoal. Vamos apresentar
boa noite,
o nosso
galera.
De hoje. Hoje eu tenho o prazer, em especial, de receber o meu puta amigo, meu. O meu parceiro, o meu companheiro
o grande,
de banda.
O excepcional.
E nós vamos contar histórias aqui também.
O maravilhoso.
Grande mestre do marketing.
Grande mestre.
Grande mestre, empresário de sucesso, gestor. Meu grande amigo, Fábio Yamada.
Oh, André, meu amigo. Tércio, tudo bom? Cara, é um prazer enorme. Eu que agradeço o convite. Assim, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Muito legal. É interessante a gente ver... assim, tem podcast de tudo hoje em dia, né?
É isso.
Mas um podcast voltado para negócio, com uma leveza, né? Com uma coisa mais suave, é assim, uma coisa que flua, é difícil você encontrar. Normalmente é meio assim, ah, quero vender alguma coisa, eu quero
isso,
mostrar
ou
alguma coisa.
Ou um negócio
coisa,
muito
né?
engessadinho, um negócio muito metodologia.
É.
Mas vou te falar uma coisa, Fabião. Semana passada a gente teve um grande episódio aqui que foi sim, com o Paulo Teófilo.
PTzão. PT.
Beijo, PT.
Abraço, PT.
E aí ele falou pra gente o seguinte, no mercado, eu tô falando assim, os caras se encontram no mercado e falam, ó, você já foi lá no Pode Faturar?
É isso.
Não. Você não tá bem, hein?
Você não tá bem
tá,
na foto.
Tá mal, tá mal
não
na
tá
foto.
Você tá bem, tem que ter ido no Pode Faturar.
E aí a semana inteira os nego ligando, que história é essa? Que é isso?
Aí você gosta
tô pedindo pro você me levar
ir,
aí.
Eu quero ir no... Calma.
Calma, a agenda tá cheia, calma.
Algumas coisas que você precisa realizar ainda para você ser elegível.
Você bateu a meta, você bateu a meta.
Os microfones do Pode Faturar. Não, brincadeira, humildade prevalece aqui no programa.
Haverá espaço, aqui é coração.
E, aliás, meu amigo, o Pode Faturar, ele nasceu, eu sentado aí desse lado, o Tércio aqui.
Eu sei.
E aí a gente ligou as câmeras, as luzes e falou assim, Tércio, é o seguinte, o que nós vamos falar, cara? O que nós vamos fazer? O que a gente quer? Porra, vamos... É um lugar para a gente chamar nossos amigos, ouvir as histórias dos nossos amigos e deixar gravado, porque depois eles vão falar, provavelmente, que não falaram.
Basicamente,
tá certo.
A gente só tem amigo vendedor.
Tá certo.
Só que aí,
história não falta.
A gente não conseguiu, porque a maior parte dessas histórias são histórias que a gente, se colocar no YouTube, o YouTube derruba.
Vai derrubar, tá certo. Impróprio.
Meu amigo... Queremos ouvir tua história, cara.
Claro.
Queremos como é que você começou a tua vida profissional, como é que você veio parar no mundo de vendas e marketing.
Cara, eu sou formado em administração de empresas. Eu comecei a trabalhando naquela época, né, isso em 94, né, faz tempo já. Eu comecei no atendimento a clientes, atendimento call center. Mas era da Credit Card, cara.
Nossa!
Nem existe mais a Credit Card, né?
De vender ou de receber reclamação?
Então, na verdade, assim, a Credit Card tinha um atendimento receptivo de clientes e ela tinha um atendimento que eles chamavam de atendimento a estabelecimentos.
Ah!
E que só atendia os lojistas.
Então, é o cara que tem a maquininha...
A loja, isso. Não tinha máquina ainda, tá?
Era
o mata-borrão.
O carboninho.
Era o mata-borrão que eles chamavam lá, né?
Tá certo o que eu fiz aqui?
Isso. Aí você recebia o livro dos...
A lista negra, né? Que eles chamavam lá. E você... Você procurava lá e sabia se o cartão estava lá e tal. Só que existia uma área que eles precisavam pedir autorização de vendas. O que era autorização de vendas? O cara ia lá comprar, só que, meu, ninguém leva aquele livro. Livro de rejeitados ali, né? Porque, meu, era,
não
era uma bíblia.
Sério aquilo?
Não é que não levava a sério, é que assim, imagina assim, todo mês eles lançavam um livro.
Tá.
Toda semana eles lançavam o adicional do livro, que são aqueles que adicionaram. Então tinha um livro pequeno e um grande.
Quer dizer, ele não, do começo do mês ao final, ele não ficava igual, ele não chegava igual até o final
do mês.
Tinham
quatro fininhos e um grande.
Certo.
Todo mês.
Era o anexo.
E era o anexo. Só que imagina, eram umas 300, 400 páginas.
O
livro era desse tamanho e cada o número do cartão era desse tamanhozinho, assim, ó. Então, o que o cara tinha que fazer? Exatamente, era uma lista telefônica.
O cara tinha que olhar.
Os mais novos aí não vão saber o que é, mas tudo bem. Telefone, gente, é um negócio que nem esse aqui, que o pessoal ligava, tá? Né?
E discava. E lista telefônica é o que os marombeiros dizem que...
Rasga, exato.
Só um americano.
Exato.
Brasileiro nunca viu.
E nessa lista, o cara tinha que procurar o número do cartão, se aquele cartão que ele estava vendendo estava naquela lista, se podia vender ou não. Não, ninguém fazia isso. Então, existia um telefone que eles ligavam lá, eu queria um código de autorização. A gente tinha um sistema não é computador, era um sistema mainframe, né? Que então, tinha uma tela verde.
Putz, então, mas um negócio... aí era digital.
Ah, era digital, era digital. Aí você digitava o número do cartão, a máquina do estabelecimento, o valor.
Que provavelmente você era o sistema que alimentava esses livros.
Exatamente. Né? E aí você consultava, e se aparecia um código de autorização, pode autorizar o código de autorização e tal. Aí ele pegava esse mata-borrão que ele passava lá o cartão e colocava o número do código e fazia a venda. Então era assim que funcionava.
Cara, que louco.
Máquina de...
O cara usava aquele comprovante para receber.
Exato. Ele, daí anexava toda semana, levava no banco, depositava, fazia um... Tinha um bordeirozinho que ele preenchia quantos negocinhos tinha, qual o valor total, e depositava, daí ia receber daqui 30 dias.
Olha, que loucura.
É. E você reclamando quando você vai pegar aquele seu cartão temporário de 2 dias na compra de internacionais e demora. Porra, bicho.
Quando o celular passa e não passa, né?
Você exatamente. Fala, caramba...
Você sabe que eu lembro?
O NFC aqui não está funcionando. É.
Eu lembro uma vez, eu tirei férias e fui para Fortaleza.
Uhum.
Cheguei, só que eu cheguei no meu... Eu tinha um Bradesco, que era o meu banco.
Uhum.
Falei, olha... Cacete, eu...
Ele tá assentando.
É.
Eu não queria levar dinheiro. Pô, eu vou Fortaleza, aqueles caras lá pra assaltar e tal. Uhum. Puta, o que o pessoal tá fazendo? O cara falou, você não tem um cartão Bradesco? Como assim cartão Bradesco? Espera um pouquinho. Nós vamos arrumar um cartão pra você.
Era o cartão da conta corrente.
Da conta corrente. E você vai poder ir em qualquer agência Bradesco, vai lá no caixa, apresenta o cartão que o cara te dá o dinheiro que você precisa.
Olha só.
Falei, não.
Não existe.
Não. É fraude.
É fraude.
É fraude.
É fake.
Cara, e fui viajar desse jeito e funcionou.
Olha só. Olha que impressionante. E hoje em dia, para viajar para o exterior, você nem leva mais dinheiro. Eu, pelo menos, para o exterior, não estou levando dinheiro mais. É só cartão.
Hoje
tem. Não precisa mais.
Hoje tem aquele. Como é que chama o sisteminha? Ele manda o dinheirinho lá, cai na tua conta de lá você já tira em euro.
Exato. É, eu tô usando só cartão sim agora. Bom, aí de lá.
Bom,
voltando só para... Eu comecei lá, aí logo em seguida eu fui para uma área que chamava de atendimento internacional. Uau. Nada mais é, porque era bilíngue e tal. Só que eu trabalhava das 8 da noite a 1 da manhã. Então era um período meio...
8 da noite
a 1 da manhã.
Ou eram...
Não, é que tinham turnos, aqui. Né? É, tinham turnos. Então,
eram internacional para estrangeiros
aqui. Os dois. Então, estrangeiros do Brasil que tinham algum problema, a gente ajudava. E brasileiros do exterior, tinha o fuso, a gente também ajudava.
Mas acho que seria legal se podia ter outro emprego, né? Até se você quisesse. Podia estudar.
Ah, é, não. É porque eu fazia faculdade na época.
Uma hora da manhã, cara.
Eu fazia faculdade.
Pra ir pra balada. É.
Eu fazia faculdade nessa época, né? Então, eu estudava de manhã e aí no final da tarde, noite, eu ia pra lá. É. E era um período foi um período de aprendizado muito grande, né? Assim, a Credicard foi uma escola pra mim. Sim. Aí de lá, eu já fui, migrei pra uma outra área de processos, enfim. Eu virei supervisor, foi minha primeira liderança com 22 anos. Eu virei supervisor de um time lá de processos.
Sim.
Né? Foi também. Já na Redcar, né? Tá. Já tinha separado a Credicar da Redcar, então estabelecimentos de atendimento a clientes. Aí de lá, aí eu fui para comercial. Foi a primeira experiência comercial que eu tive.
Uhum.
Eu fui ser executivo de contas para atender o mercado de cartões de crédito numa empresa na época que chamava Interchange.
Uhum. Ah, Interchange, você eu lembro.
Conhece a Interchange?
Conheci, né?
Não tem mais. Não tem mais, foi vendida tal. É. E tal. E a Interchange era uma empresa que fazia o famoso EDI, né? Que é Electronic Data Interchange, que era troca de arquivos eletrônicos, também que hoje em dia praticamente morreu, né? Essa história já evoluiu tanto que não existe mais. Aí foi minha primeira experiência comercial, aí depois eu voltei para a área de produtos, marketing, aí comecei marketing. Aí foi onde a gente se conheceu lá na Samsung.
Então, né? Já estamos falando isso...
Recente já, 2015. 2015 por aí.
Você entrou na Samsung em que ano?
Recente, 2015, faz tempo pra caralho. Vocês estão malucos.
Ele está falando de 94?
Foi 94, era história. Eu já encurtei bastante a história, viu?
Que ano que você entrou na Samsung?
2013, se eu não me engano. E eu fiquei até 2017. Não, 2000, eu entrei em 2011... E eu fui até 2015, 2016.
Deu um tempo.
Aguentou
bem.
E aquela época era pauleira, hein? Samsung
aguentou bem os coreanos.
Samsung era bem
e sempre
puxado.
B2B.
Sempre B2B. B2B. A Samsung foi minha primeira experiência em indústria, mas eu sempre trabalhei basicamente em serviço, né? Na parte de serviço. Mas sempre, aí depois que eu saí da área comercial, sempre em marketing, né?
Sim.
Nessa área de marketing, eventos, enfim, essa parte toda. Óbvio que sempre com uma relação muito próxima com a área comercial. Né? Até para entender as necessidades, o que você vai fazer. Pô, A gente lá falava, pô, vamos patrocinar, vamos fazer. Sim, né? Então, isso, saber.
Fazer evento com cliente.
Evento com cliente e tal, né? A gente fez até aquela cidade digital lá na Samsung. Você lembra da cidade digital?
Eu lembro
digital?
Que a Samsung, inclusive, patrocinou o Verdão, né? A Samsung.
Patrocinou,
um abraço. A gente ia no estádio.
Olha, olha que história interessante essa para você. Não tem nada a ver com isso aqui, mas.
A gente agradece.
Eu fui comercial, eu fui atendimento comercial de uma agência chamada Na Mosca, que atendia a área de futebol da Adidas.
Uau!
É. E naquela época, a Adidas patrocinava dois times no Brasil: Fluminense e o Palmeiras.
Perdão.
E eu fiz lançamento de camisa do Fluminense e do Palmeiras.
Que
você
legal.
Que é palmeirense? E eu sou corintiano. A agência é lá Na Mosca. Certo, eu acho que até existe ainda essa agência. Ah. É, mas eu atendia a Adidas. Então, assim, eu cuidava do camarote da Adidas no antigo no Parque Antártica. Né? Então, cara, eu ia todo jogo do Palmeiras lá. Como corintiano, imagina eu, cara. Mas eu ia de verde e tal, né?
Eu nunca fui ligado a futebol. Eu acho que é porque na minha infância, tudo, eu nunca também soube jogar futebol.
Tá.
Então, eu era aquela criança que tinha dois joelhos esquerdos.
Não é nem pé, né? É tão ruim que é joelho.
Eu obedecia, né? Então, eu nunca desenvolvi paixão pelo esporte. Uhum.
Sim.
Mas teve uma época, o período que eu trabalhei na Simpress, a Simpress tinha um camarote no Morumbi.
Uhum.
Então a gente
fazia escala. Foi excelente.
E o que acontecia? Todos os jogos. Jogueta.
Aí... Sobrava.
Não. Ia os vendedores.
Tá.
Quando chegava os clássicos.
No filé mignon.
Ou. É, o, como é que chamou?
Os shows? Né?
Não. O que tem na América do Sul lá?
Libertadores. Como o chama final. Na América do Sul?
Só ia o Paulo Aloysio.
Vou, hein? Manja pra caramba. Manja pra caramba de futebol.
Não, os shows.
Uhum. Só ia o Paulo Aloysio.
Não.
Diretores.
E aí, o André Assistei Pereira,
muito
que tá
show
aqui
legal
com a gente.
Lá, cara.
O André. Nós fomos no show. Eu era gerente de uma filial, o André era de outra filial. Uhum. E o Tércio de outra filial. Só que o Tércio era do interior.
Entendi.
Então, o interior não conta. Até ele chegar do interior para cá, para
Pernambuco, já foi.
Lista,
já foi.
A gente já loteou todas as cadeiras.
Eu tinha que ligar para a Georgia.
Já fizemos o leilão ali.
Já dividiu.
Acabou.
Ela só falava assim.
Quem não é visto não é lembrado.
Exatamente.
Tinha coisa boa e coisa ruim nisso.
Vamos no show. Vamos, no AC/DC.
AC/DC.
Puta, show
no Morumbi.
Cara, animal, hein?
Puta show. Aí, show Coldplay. Bom Jovi.
Opa!
Show.
A época que o Bon Jovi ainda cantava, né?
Mas não tanto quanto o Axl Rose.
Roger Watson. Assisti vários.
Não, e assim, era camarote.
Toda estrutura, né? Bem legal.
Muito legal.
Como marketing, eu costumo falar com o meu sócio. Depois eu vou contar dessa história. Então, depois da Samsung, eu acabei abrindo uma empresa. A empresa se chama Oris, é uma empresa de soluções de tecnologia, principalmente integração de dados, enfim. Temos parceria com Google, informática. Sim. Mas não interessa. Depois, se quiser entrar, a gente entra no assunto. Mas eu falo muito com o meu sócio sobre isso, porque marketing, principalmente de B2B, as pessoas têm uma ilusão. Vamos fazer anúncio, vamos fazer... Falei, gente, marketing de B2B... É relacionamento.
É evento, jantar.
Não tem jeito, cara. Você quer ter acesso, você quer entender, você tem que fazer relacionamento. Relacionamento você faz com o quê? Com eventos.
Você chama esses caras.
Jantar, um show.
Fabio, olha a briga. Porque nesses shows, a gente tinha que dar preferência para os prospects, lembra?
Sim.
Não com o ativo, né? E, cara, você ligava pro carona inteiro, o cara não... Nada. Aí, sem querer, tocava o telefone.
Olha só.
O cara, ó, tô sabendo que se empresta um camarote na Pearl Jam e tal, eu queria ir. Vamos lá. Aí vinha o cara que era cliente.
Sim. Falava, mas
como
eu não vou. Você
não me convidou. Cara, teve um jogo de cintura
uma
ali.
Uma vez, Fabio, a gente fez um plano de marketing para um quarto. E apresentamos lá para vocês. Na época estava você, estava o Áureo, estava o Juliano, e os caras, os Lucas.
Nossa, lembro. Lucas.
Nesse período aí. E ele falou o seguinte, o nosso plano, começando de baixo para cima, nós vamos comprar 2.000 máquinas dessa, 2.000 máquinas dessa. Então está aqui o volume do negócio. De baixo para cima, nós queremos fazer dois jantares no Figueirão Baiac, em São Paulo, no Porcão, no Rio, e não sei o quê, camarote, no Morumbi, blá, 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 jogo tal, verba, R$100.
Isso aí. Aí, mas a Samsung nesse ponto
andou lá dentro,
era 10,
tá, beleza, aprovou. É. Aí fizeram, fomos executando, a Samsung participou com a gente também. E aí, cara, eu me lembro, nessa maratona de um quarter, saíram contratos como TAM executivo.
É isso. Não,
e eu me lembro uma, e ó, fica a dica para você, vendedor. É. Eu estava no estádio, fazendo um relacionamento com vários clientes. Um específico desses clientes levou o filho, que devia ter uns 5, 6 anos.
Puta, isso, matador.
Cara, aí eu...
Matador.
E não foi intencional, não é que eu... Mas assim, um molequinho bacana, um moleque gente boa. Sabe aquelas crianças?
Sim.
E eu, cara, comecei a interagir com o moleque, brinco. E dei muita atenção pro filho do cara. Claro que eu dei atenção pros outros clientes, mas aquela atenção que eu tava dando pra ele foi pro filho dele do que pra ele. Peguei no colo, levei para lá na loja do São Paulo,
você leva
e levei não sei o quê. E... Beleza.
Que era legal a loja, né?
Cara,
era bacana.
Duas semanas depois, eu fui. Aí eu tinha um gerente, um vendedor da equipe lá que estava tocando e tal. Foi com o gerente. Aí, duas semanas depois, falou: ó, o fulano está chamando uma reunião, provavelmente para fazer um shake hands ali, em Jundiaí.
Olha lá.
E ele quer que você vá.
Falei,
cara. Puta, ele não ia chamar o diretor para falar assim, pô, cara, obrigado, mas vocês perderam. Tava rolando o negócio. Falei, não, vamos lá, tá, mas aí você fica naquela... Mas é para fechar, não é? Ele vai querer desconto, não vai querer... Você vai
se preparado,
você
né?
Vai se preparando, né? Tá bom, vamos lá. Pegamos o carro, vamos lá, tal. Aí os caras reapresentaram a proposta, discutiu e tal. E o cara não falou nada. Não falou de negócio, não deu dica. Terminou, ele falou assim, vamos tomar um café? Vamos. Me chamou. A gente andou no corredor assim, fomos até uma copa. Aí o cara falou assim, André, assim, o olho encheu assim. Falou, cara, eu queria te agradecer. Porque meu filho nunca tinha ido num estádio, a não ser na arquibancada, ele nunca tinha ido num camarote.
Não dormiu à noite.
Ele ficou assim...
Extasiado.
É, porque eu levei ele lá perto do campo, levei ele lá no...
Experiência, né?
Nos bastidores. Só não consegui pegar, tipo assim, perto da cadeira lá onde fica o Zé. Não conseguia essa experiência de contato com o jogador, né? Mas assim, deu. Falou, cara, e assim, eu não tenho como te agradecer pelo que você fez pro meu filho.
Não, tem.
Lógico que a vontade tem. Eu falei. Pô, cara,
almoço de graça?
Tem.
Aí voltou pra mesa. Então ele foi, chamou, me falou isso, voltou pra mesa. Falou, então, eu queria falar que assim, a gente vai fechar um negócio com vocês aqui.
Ai, que legal. Então, mas André, sabe o que eu acho interessante? A gente, uma coisa que, assim, B2B, a pessoa tem ilusão assim, ah, B2B é só empresa com empresa. Não, cara.
Não é.
São pessoas com pessoas.
É
porque
isso,
quem CPF, faz o
né,
negócio...
Faz o CNPJ, né, cara?
Quem faz negócio, faz negócio com pessoa. É vou conversar com o André, não vou conversar com a Samsung.
É isso aí.
Entendeu? Você quer um exemplo maior
que esse? Né?
Você quer um exemplo maior que esse? O cara tá falando... Ele podia falar assim, peraí, cara, você está misturando o interesse da empresa com uma experiência que teve com o seu filho.
Sim,
não tem nada a ver.
Sim,
você tá não, o cara, entendo. Obviamente, ele tinha essa autonomia.
Então,
dentro,
mas
ele, cara, ele falou,
o
cara,
americano faz os direitos.
Eu tinha esse vínculo, né?
Mas olha que legal a associação que se faz, na minha cabeça, né? A associação que você faz com isso. É, provavelmente, ele entendeu, o subconsciente dele entendeu. Esse cara é um cara que ouve, é um cara...
Confiável,
é um cara interessado, é um cara atento.
Lógico.
Se ele faz tudo isso, pensa assim, pro meu filho, e o que ele não pode fazer pra minha empresa também?
É isso, então, ele reflete. Isso
então, isso reflete.
E ele fica,
né,
meio que com esse sentimento de dívida, né?
Exatamente. E não é nem uma dívida assim, ah, não, putz, agora. Não, é uma coisa.
Inconsciente mesmo.
Inconsciente,
um
sentimento.
Uma coisa, hein? Vitório, tudo bem, querido? Simpress nunca negou fogo para esse tipo de coisa. Eu tive vários fatos de, pô, o cara tá afim no Vitório, o cara tá afim de ir no Circo de Soleil, pô, o cara tá afim de ir no Sinal. Cara,
pela visão de experiência.
Sim.
Dois dias.
Pô, o André tá falando aqui, ó, Madonna, show da
Madonna.
Isso
aí.
Eu tenho até hoje, André, vou mandar para você.
O Laika Verde, ele chora até
agora
hoje.
Agora, deixa eu pegar esse gancho, Fabião. Porque isso que você está falando, que nós estamos falando, é exatamente a experiência que serve no varejo, pelo aquilo que o cara, né, ou num restaurante, naquela. Sim. E que, como é o CPF que está por trás do CNPJ, também vale para o... Você aos Estados Unidos e foi estudar e foi fazer aqueles cursos da Disney. Essa vivência e essa visão da experiência do cliente vem um pouco dessa vivência?
Puta, sem dúvida. Eu sou um apaixonado por Disney, né? Eu tenho até a tatuagem do Mickey, né? Não sei se dá para pegar aqui eu tenho aqui a tatuagem do Mickey. Tá? Né? E eu sempre fui um apaixonado. A história é muito legal, porque a minha história de relacionamento com a Disney vem da minha mãe. É muito louco isso, porque minha mãe, lá na década de 50, 60, jovem, costureira no interior de São Paulo, Dona Célia, ela tinha clientes, a gente nunca teve muito dinheiro, assim, né? Quando ela e a gente também, de uma maneira geral. Só que ela ouvia das clientes dela, da costura, que elas iam para lá. Falava, putz, o castelo, porque a magia, que não sei o quê. E a mãe começou a falar isso para mim e para minha irmã, colocou na nossa cabeça isso. Ficou no coração, né? Aquilo que a gente fala, né? Quando vai pro coração, cara... Se ficar só na cabeça, esquece. Agora, quando vai pro coração, o negócio é diferente. E a mim, infelizmente, minha mãe faleceu, não conseguiu ir para lá. Puxa, e eu fui para lá. Né? Assim, então, minha mãe faleceu em 98 e em 2001 eu fui para lá. Minha primeira ida para os Estados Unidos. E aí eu cheguei lá no parque da Disney, olhei pro castelo, já, putz, aí você lembra da sua mãe, cara, faz sua história, começa a chorar.
Você faz toda a conexão.
E as experiências são muito interessantes, então é tudo pensado. E aí, obviamente, eu fui evoluindo profissionalmente, enfim, e eu fiquei com isso na cabeça, né? Puxa, mas como é que os caras conseguem, como é que eu consigo trazer isso pro meu negócio, pro nosso negócio, pro nosso dia a dia? Aí eu fui investigar isso, enfim... E aí descobri que tem vários cursos, na verdade. Sim. Tem um específico que as pessoas recomendam muito. Tem um específico que as pessoas comentam muito. E aí eu fui descobrir que esse curso era a parceria com a GPTW, que é a Great Place to Work. Reconhecidíssima.
É uma certificadora ali. Certificadora de ambiente de trabalho,
da premiação e tal. Essa é uma certificadora global e super reconhecida, super séria no processo. E eu fui pesquisar e descobri esse curso lá. Falei, putz, é uma semana em Orlando. Falei, pô...
Né?
Já ajudou,
pertinho,
né?
Se fosse pertinho, na Costa do Sol, já não seria tão
interessante, entendeu?
Já que eu vou subir no avião para ir para a Costa do Sol, eu vou.
E aí é um treinamento que fala sobre encantamento de clientes, mas como que as melhores empresas... do mundo, mais reconhecidas por encantamento de clientes, o que elas fazem? Qual o segredo delas por trás disso?
Então, enquanto metodologia...
Como metodologia, exatamente.
E aí pode-se entender que a força de trabalho da Disney vive aquele tipo de metodologia para atender...
É uma coisa simples. Eu vou contar muito rapidamente o que é, mas é assim... enfim, aí eu descobri, existe um grande amigo meu agora, virou meu amigo, meu mentor, Alexandre Slivnik, não sei se vocês já ouviram falar nele. Ele é um dos maiores especialistas de Disney no Brasil. Reconhecidíssimo. A palestra dele é sensacional.
Sensacional.
Então, ele junto com o Cauê Oliveira, o Cauê é da GPTW, ele é dessa parte de educação.
Ele foi vice-presidente da Disney, um negócio assim, uma temporada.
Não, o Alexandre Zivinic não. Tem um outro. Tá confundido, tem uma outra pessoa, um outro palestrante que foi executivo da Disney. Tá. Ele não. Mas ele se aprofundou, enfim. E tem um curso dele hoje lá, né, na Disney. É justamente isso, que é de uma semana, são 6 dias de curso. Que ele mistura o quê? Ele mistura a parte de treinamento em si com a prática. Então, assim, você vive tipo, o treinamento na parte da manhã inteira em sala.
Sim.
Na parte da tarde, você sai para os parques, você vai conhecer. Então, você conhece não só... Você vai na Disney, você vai na Universal, você vai na Apple. Então, você tem uma palestra com a Apple.
Ah, olha que legal, cara.
Sensacional. E aí você começa a entender na teoria e na prática como funciona, né? Aí também mandar um abraço para o Matias Enck, que é um outro grande parceiro meu, que é um palestrante também que dá esse curso. Matias, Cauê e Alexandre, cara, um abraço para vocês.
É isso aí.
Então, esse curso fala dos segredos, mas o que ele conta? A Disney tem duas coisas que movem a Disney básicas, que são coisas que você consegue colocar em prática. Primeiro, propósito. Por que você faz aquilo que faz? Você tem que entender o seu propósito. Qual que é o seu propósito, por exemplo, como vendedor? Certo?
É isso.
Qual que é o propósito? O que você vende? Qual que é o propósito daquilo que você vende? Você entende? Você sabe ou não. Se você não sabe...
Você não tem propósito, filho.
Você não sabe porque você está vendendo aquilo, você não vende com o coração. Você não vende... Entendeu? Então, primeiro... Então, por exemplo, da Disney é muito simples. É criar felicidade. Tão simples quanto isso.
Isso... Puta. É disseminado em todas as camadas.
Sim, exatamente. Direção,
gerência, coordenação,
todo mundo sabe o propósito, é muito claro.
Quero,
na base.
Eu quero contar
da lanchonete,
isso. Então,
vale
e aí, como é que funciona? Sabendo do propósito, que é criar felicidade, como que você coloca isso em prática? Ele tem as famosas chaves da Disney.
Chaves da Disney,
entendeu?
Eu lembro disso.
Que eram quatro chaves, hoje em dia são cinco chaves, tá?
Sim.
Então, e as chaves vêm numa sequência, né? Então,
cara, é super louco.
É segurança,
né?
Cordialidade, show e eficiência. Show, e agora tem mais uma, que é a inclusão, tá?
Então, uau. Segurança. Segurança de.
Segurança de modo geral. Segurança no cuidado, comportamento,
escada,
tudo. Exatamente. Certo. Então, primeiro lugar, a primeira chave é segurança. Segunda chave, cordialidade. Terceira chave, show. E a última chave, eficiência, e agora tem a inclusão, que abraça todas elas. E essa ordem, essa sequência, é uma sequência que eles seguem essa sequência.
Sim.
Aí, o funcionário, desde do mais simples até o alto escalão, se você seguir essa chave, fica muito fácil você estar alinhado com o propósito da empresa.
Quer dizer, se você estiver na sua área fazendo seus projetos para evolução... E eles estão com essas respostas, ou seja, ele tem um propósito.
Passou nesse crivo? Passou no crivo?
Alinhado com a estratégia da empresa.
E isso gera uma autonomia na tomada de decisão muito grande.
Porque
e isso
tá
é muito legal.
Agora,
exatamente.
Você, por exemplo, ali, essas chaves, elas estão muito alinhadas com esse business do entretenimento.
Sim.
Por exemplo, se a gente trouxer para o mundo da saúde.
Sim, é outra coisa.
Seis metas lá de segurança do paciente, que é identificação, não sei o que e tal. Então, cada universo tem... Nessas metodologias e nesses cursos, há instrução para você construir essas chaves?
Sim, então, como é que funcionou? Você aprende tudo, você aprende a parte teórica toda dessa, é bem mais complexa, né, obviamente, mais profundo, mas assim, é simples no entender. Só que existe uma metodologia para você chegar nas chaves. Existe um processo para você chegar nas chaves. Perguntas e respostas, tá?
Tá.
E você... Eu não vou dar spoiler, porque daí o pessoal
você
não vai fazer o curso do Alexandre. Aí o Ale vai me matar, entendeu? O pessoal não vai querer fazer esse curso dele lá. O curso, inclusive, chama Estratégias da Magia, tá? Se vocês depois quiserem procurar.
Muito legal.
Enfim, várias empresas fazem grupos fechados para levar para lá. E aí, com essa metodologia, a gente trouxe... Eu trouxe essa metodologia para cá. A gente fez o treinamento do meu time, da nossa empresa lá. Hoje a gente está em torno de 70 funcionários, mais ou menos, na Ores. E a gente fez o treinamento interno de liderança também. E a gente criou as nossas chaves.
Isso que eu ia te perguntar. E eu não... Eu fiquei com um pouco de receio se eu ia te colocar numa...
Uma enrascada.
Mas eu falo assim, você definiu a chave
da sua
empresa?
Sim,
por quê? É lógico, porque você tem o seu propósito.
Sim,
né?
Eu tenho
o meu, o André tem o dele,
sim.
A empresa, as nossas empresas
sim,
têm o propósito.
Sem dúvida. E a gente tem as nossas chaves, a gente implementa as nossas chaves. E é muito, muito legal isso, gente, porque é o que eu te falei, a tomada de decisão, quando você implementa, as pessoas entendem, e como são palavras... É fácil de você guardar.
De longo tempo de empresa requer um gerenciamento menor do que um dos... É isso.
É você conhecer,
tá,
né?
Muito alinhado com o propósito. Ele já, pô, você bateu a cabeça, olhou torto... Já
uma das coisas, por exemplo, que a gente mudou na empresa, o modo de contratar pessoas.
Sim.
Na Disney, eles falam muito isso. E é porque o que acontece normalmente numa empresa? Você busca o técnico. Por exemplo,
a
um vendedor.
Avaliação é técnica.
Avaliação é técnica. Então, assim, eu quero um vendedor com experiência no segmento.
Com tantos anos de
experiência, com conhecimento, não sei o que. Não, não. Aí, o currículo vai desse jeito. Aí você pega o currículo do cara, o cara passa no crivo.
Legal. Só que
aí
você
conversa com o cara, aí o cara. Então, aí o cara. Pô, o cara tem realmente. Só que o perfil do cara não bate com nada do que a empresa é.
E
por exemplo,
talvez muitos que bateriam não passaram naquele primeiro crivo e foi morto.
Exatamente. Então,
hoje existem os treinamentos, né, de
exato.
Entrevista, tá certo?
Não, então, e o que, que acontece quando você contrata desse jeito?
É terrível para contratar.
Não está alinhado com o propósito da empresa? Se a pessoa é contratada sem estar alinhado com o propósito da empresa, com essa maneira de pensar, a gente chama na Ores de DNA da Ores. Se não tem o DNA da Ores, cara, é melhor não contratar. Então, hoje em dia, a gente prefere contratar pessoas que não têm o conhecimento específico, mas que tenham o perfil e se encaixem no nosso DNA, que entendam o nosso propósito, que vão se encaixar nas chaves. Por quê? O técnico, eu treino. Conhecimento técnico se treina.
Sim.
É isso.
Essa parte de comportamento, não.
Agora, deixa eu dar uma provocada nessa conversa.
Uhum.
Já que você não quer fazer as perguntas, que eu estou sentindo você muita
parte. Cadê?
Não.
Tirou meu pegamento de trabalho.
Falei para a diretora que eu tirei o sininho dele.
Então eu vou fazer agora.
Não, deixa eu falar agora uma coisa, que ainda estamos na questão dos propósitos.
Tá.
Uhum. Na Ores, definindo a questão da... Vamos colocar assim, desses pontos de comportamento que eles prevalecem a questão técnica.
Uhum.
Você calibra esses pontos em relação às gerações que a gente está vivendo?
Então,
a geração dessas...
Boa pergunta.
Então, assim, cara, este faz ponto numa matriz, geração X, uhum. ele tem um comportamento e o resultado é um. Esse aqui, uhum. quando eu analiso na Z, existe esse termômetro?
Existe, mas assim, o que é muito interessante quando você contrata por essa parte de... não é um comportamental em si, tá? É que é difícil de explicar quando a gente fala de DNA, de você tá alinhado com o propósito da empresa, porque você a tua vida, a tua percepção de vida se alinha com a da empresa. Esse que é o ponto.
Uhum.
Se você contrata dessa maneira, não importa a idade dela, da pessoa.
Boa.
Entendeu? A gente tem lá na Ores, por exemplo, pessoas de 60 anos. E eu tenho jovens de 18.
Isso aí.
Só que o alinhamento de propósito, o que é o comportamental dela?
Por exemplo, isso é inerente à idade.
É inerente à idade e geração, assim, entendeu?
Ok, alguns indicadores sim.
É.
Mas, por exemplo, tem outros que é, vamos falar de proatividade.
Uhum.
Eu não sei se chega nesse nível de detalhe.
Como é que você consegue determinar o grau de proatividade?
Não, você não consegue determinar.
Um cara na entrevista ou um cara fazendo um teste?
Não consegue. Não
tem, cara.
Mas você tem outros meios que você vai levar esse indicador.
Okay. Uhum.
É, então, você fala assim, pô, se o cara tem...
compromisso.
Compromisso, lealdade.
Uhum. É
o cara, você olha lá, histórico familiar.
É isso.
Tempo de permanência nas empresas, não sei. Uhum. Ah, tá aí, tempo de permanência nas empresas. Eu estava outro dia conversando com um executivo headhunter e ele falou exatamente isso. Ele falou, olha...
Essa foto a gente trazer um redigateiro aqui.
Permanência de pessoas, né, na empresa está deixando de ser um indicador observado pelos recrutadores.
Uhum.
Por conta da mudança do comportamento da geração.
Uhum.
Então, você fala assim, eu vou olhar um currículo e falo assim, pô, esse cara ficou 9 meses aqui, um ano e dois meses ali, um ano aqui. É um pinga-pinga do caramba.
Uhum.
Ele não serve para mim, porque ele não se conecta, ele não... Né?
Uhum.
Está havendo uma visão e uma análise sobre esse ponto diferente. Olha, esse cara está compatível com a velocidade, com o comprometimento dessa geração na força de trabalho.
Claro.
Então, é nesse ponto que eu falo. Há uma dosagem dessas chaves com cada uma das...
O que acontece? Né? Quando você começa a entrevistar pessoas... não baseado no técnico, mas baseado no perfil e no entendimento dela de vida, a entrevista, primeiro que a entrevista é muito diferente, tá? Não é uma entrevista tradicional. É. Ah, me conta o teu histórico, o que você já fez. A gente pergunta, obviamente, né? Como que você se enxerga daqui a 5 anos? Não. Então, é uma conversa um pouco mais solta, suave, no sentido de conhecer, mas a gente começa a fazer perguntas como se fosse esse bate-papo aqui,
tá?
Entendeu? Por exemplo, eu lembro que uma vez eu perguntei para uma menina, e aí você vai pegando as coisas, né, o que você gosta de fazer? Vamos mudar um pouco essa parte técnica. O que você gosta de fazer
tempo livre? Vamos deixar a entrevista um pouco de lado.
O que você gosta de fazer no tempo livre? A pessoa dá uma travada normalmente, né? Fica com medo de responder, Aí tem a resposta, aquelas respostas. Qual é o seu defeito? Ah, eu sou perfeccionista.
Me fala três qualidades.
Três qualidades e um defeito. Entendeu?
Já está na palma da mão.
Treinou, e a resposta pronta, todo mundo tem, né? A gente fazia... Quantas vezes a gente fez isso, né?
Muito.
Eu fiz várias vezes isso.
Tudo era fazer as caretas.
Quem nunca, né? Deixa eu pensar,
Com aquela cara demais.
Eu acho que era... muito modesto. Agora eu sou perfeito.
Qual que é o seu defeito? A modéstia é meu defeito. Mas então, nesse bate-papo, quando você relaxa a pessoa também, ela começa a se mostrar. Sim. Eu lembro que uma menina a gente entrevistou, a gente falou assim, mas o que você gosta de fazer no tempo livre, né? Cara, e a gente pergunta, não tem certo e errado numa resposta dessa.
Claro,
óbvio que não tem. Eu não estou esperando nada. Eu quero conhecer. Entender você. Ela falou, eu gosto de ler, né? Eu gosto de... Eu falei, me fala um último livro que você leu. Então, não é que...
Pequeno Príncipe.
Eu não lembrei.
É.
Não lembrava.
É. Esse cara velho do diabo. Esse daí, ó. Série Vagalume.
O último que eu li.
Coleção Vagalume. O candidato. Candidato a vendedor.
Como é que era você o nome daquele último?
Aquele. O Veredito. Ah, é. Aquele escritor famoso.
Candidato a vendedor. Se você está fazendo uma entrevista aqui com o André Pimentel, eu sugiro você decorar esse nome.
Está aqui, gente. Vou aproveitar para fazer o jabá.
Fazer o jabá, né?
A história do juiz dividido entre a razão e a emoção, um thriller suspense.
Vou fazer que nem o Silvio Santos. Eu ainda não li, mas olha, eu sei que quem leu falou que é muito bom.
Este livro, e Pássaros Feridos, Pássaros Feridos. Nossa.
O cara já morreu há 30 anos.
Pássaros Feridos, o Silvio Santos sempre falava disso aí.
Pássaros Feridos. Minha filha tá número 3 assistiu.
Costinha.
É que a gente já vai voltar nesse
assunto.
Costinha mora na Alemanha.
Ah, é? Ah, que legal.
Deve ser 12:30 lá. Costinha, beijão pra você.
Beijão. Aí o Costa também conhece e gosta muito da administração Disney.
É, que legal. Que legal.
Eu preciso contar um caso. Deixa eu contar um caso da Disney.
Deixa ele terminar a entrevista.
Termina a entrevista.
E aí você estava falando dessa sintonia da...
Eu perguntei para ela depois também, né? Ela gaguejou do livro. Ela falou de museu, né? Eu falei, pô, que legal, você gosta de museu também, né? Você vai muito? Ela falou, vou. Falei, qual que foi o último museu que você foi? Ah, do Ipiranga. Eu falei, você estava fechado, Ipiranga. Faziam 10 anos.
Isso aí, ele não reinaugurou ainda.
Não tinha reinaugurado.
Ele reinaugurou recentemente.
Na época, não.
Aí eu
só fiquei quieto, né? Falei, legal, que bom, né? Você gostou de lá, tal? Não, gostei, tal.
Você viu o Dom Pedro,
né?
Tava lá,
aí, cara,
o cavalo do...
E aí, engraçado, nesses bate-papos, você descobre... E a gente descobriu muitas coisas dentro da Ores. Por exemplo, a gente tem dentro da Ores pessoas com perfil, por exemplo, de autismo.
Opa!
É muito interessante.
E de repente, assim, dependendo do que ele faz ali...
A gente descobriu depois.
E aí depois foi...
Mas a pessoa tem um perfil da Ores. Comprometimento, essa parte toda de colaboração.
Um matemático diferenciado, autista.
Então, mas o que que... O desenvolvedor gosta de trabalhar sozinho, tal. Mas o ambiente é tão propício para isso que a pessoa se solta. Isso é muito interessante.
Fizeram uma vez, eu me corrija se eu falar uma bobagem, tá? Nós fomos tocar uma vez numa festa de final de ano da Ores.
É verdade. Não era festa de 5 anos.
Era festa de...
5 anos.
5 anos.
Aniversário da
Ores. Aniversário,
E fomos tocar com o Lincoln. Depois a gente vai falar do que se trata.
Uhum.
E aí, cara, esses caras... O Fábio fez um negócio que, primeiro, me emocionou muito. Eu estava ali participando da festa.
Sim.
Que foi o seguinte. Eu vou tentar falar só para você ver como isso realmente me marcou. A diretoria se reuniu tal, e começaram a estudar ali os colaboradores e elegeram 5 colaboradores. Eram 5?
5.
Sim.
E talvez tenham feito um questionário ali, e dentre as perguntas tinha algo do tipo: qual o seu sonho?
Exato.
Ou alguma coisa assim.
Exato.
Você estava junto, você lembra. Eu me lembro que uma dessas pessoas... Eu posso dar spoiler?
Pode, vai lá.
Não, conta o sonho, sei lá.
Conta o teu sonho.
Uma dessas pessoas... Era uma moça que ela falava assim: o meu sonho é dar orgulho
para os meus pais.
Uau!
Eu imagino que esses caras devem ter chorado um tanto ali lendo a carta.
Sim.
E aí, beleza, guarda essa informação. O outro era o seguinte: eu queria ser jogador de futebol.
Exato.
Tá vendo como
isso foi
importante para mim?
É isso mesmo.
Beleza, guarda aí. O outro queria fazer uma viagem. O marido da funcionária tinha o sonho de fazer uma viagem internacional. E talvez mais 2, que se eu forçar um pouquinho eu lembro, mas vamos segurar esses 3 só para...
É que tem um mais bem legal, que um sonho de um deles era proporcionar uma vida melhor para o irmão, porque o irmão tinha paralisia cerebral.
Foi, verdade.
Entendeu? Então o sonho dele era proporcionar uma vida melhor para esse irmão dele.
Aí, cara, essas pessoas escreveram achando que estavam fazendo um cadastro lá para o Great Place to Work, qualquer coisa assim. Chega no meio da festa, esses caras terminam o show lá, sobem no palco e falam: ó, é o seguinte, a gente vai fazer uma surpresa, a gente queria chamar aqui essas pessoas que têm. Aí vai a menina que tinha o sonho de dar orgulho para os pais. A menina vai lá na frente, daqui a pouco um negócio de um telão de uns 5 metros atrás dela, assim, começa a rodar um vídeo dos pais... Gravar,
que aí os
caras fizeram uma puta produção na semana.
Puta, você tá brincando,
porra,
velho.
Você, minha filha, você me orgulha.
Você é cheio de orgulho e tal.
Termina, Fábio.
E essa história é muito interessante, porque...
Olha isso, cara.
A gente, fez uma a gente fez uma entrevista com os pais. E o
primeiro lenço aí.
Primeiro, eles contaram a história deles, né, como casal, como eles se conheceram e tal. Aí contou a história da filha e dos filhos, enfim. E aí, no final, ele mandava uma mensagem para ela, né? Olha, eu tenho muito orgulho. A gente se sente muito orgulhoso pela pessoa que você se tornou, pela mulher que você se tornou, pela mãe que você se tornou, nossa, enfim, tal. E aí, só que assim, o que a gente fez? Desabou. O telão tava nos fundos, então ela virou de costas para olhar.
Tá. E
a gente subiu o pai, a mãe e o marido no palco depois.
Ah, é verdade, eles estavam lá.
Estavam lá. E aí, na hora que ela virou, a gente falou, vem aqui pro palco, dela olhou, estavam os pais lá, né? Aí foram, deram um abraço, enfim, né?
Todo mundo bateu.
Não, e André, você não sabe. Show, velho. O pai dela morreu 6 meses depois.
Ai, cara.
Ou seja, o orgulho, a mensagem que ficou pra ela. É, porque assim, a gente gravou, obviamente, depois entregou pra ela o vídeo e tal. Ela conseguiu ouvir do pai dela, da mãe, do pai, mas principalmente do pai, em vida.
Em vida.
E se receber essa homenagem do pai. Então, assim, foi bem legal.
E aí, o outro cara que tinha o sonho de ser jogador, esse é algo que não dá para recuperar.
É. Né?
Mas aí os caras contrataram um jogador, fizeram...
Não, a gente existe... Um você jogador, que é palmeirense,
né?
Existe um negócio que chama dia de jogador. No Palmeiras, joga no Allianz.
É, joga no Allianz.
E a gente pagou para ele...
A Termida Guia.
Isso. Lá. Aí ele teve um dia de jogador. Então foi pro hotel, concentrou, entra no ônibus, tinha técnico.
Entra no vestiário.
Exato. Tinha transmissão, Deixa eu só contar rapidinho dessa...
Disso, o Lincoln tá aqui com a gente, tá mandando um
abraço pra você. Meu amigo Lincoln.
Grande Lincoln.
Depois grande abraço.
Aqui, é nóis, hein?
Como, em 2015, como surgiu o Lincoln e por que chama Lincoln?
Exatamente. Juraço.
Segura aí.
2015. Boa. E, então, essa história do irmão também, que queria proporcionar uma vida melhor pro irmão, a primeira ideia que a gente teve é fazer tipo um Minha Casa Minha Vida, lá aquele negócio de reformar o quarto, a casa... A gente falou, pô, até daria, mas, meu, aí o cara vai descobrir, né? Reforma, não sei o quê, não dá pra fazer em um dia. Daí a gente perguntou pra mãe dele o que o irmão tava mais precisando. Ele falou, putz, meu irmão precisa muito de uma cadeira de banho. Cadeira de banho, porque ele é tetraplégico, ele tem paralisia cerebral, então de cadeira de roda. Então, pra tomar banho tem dificuldade. Pô, a cadeira dele tá toda enferrujada, então a gente compra uma cadeira de banho pra ele. Só que o irmão dele também era apaixonado por drift. Sabe essas corridas
de...
E a gente descobriu que tem um campeonato de drift no Brasil, em São Paulo também passa, e tinha uma experiência... Caraca. Que o cara visitava os boxes, conhecia... E o irmão dele conhecia todos os pilotos.
Os pilotos, os carros.
No meio da festa. E tinha lá, sei lá, 200 pessoas. Cara, tá, assistindo
animal,
isso. E falando assim... Puta que pariu.
Animal.
Os caras são foda.
E essa ideia... essa ideia veio depois do curso que eu fiz lá.
Essa era a minha próxima pergunta. A inspiração disso veio dessa experiência.
Existe uma coisa...
Você deu experiências para os caras.
Existe uma coisa na DIS que fala sobre liderança também. A liderança é assim. Colaboradores colaboradores satisfeitos geram clientes satisfeitos. Se você não tiver... colaborador satisfeito...
Com certeza.
O cara vai transmitir aquilo que ele compra. Se ele está infeliz, ele não vai conseguir. Lógico.
Exatamente.
Como é que um vendedor consegue vender alguma coisa, odeia a empresa que ele trabalha, odeia os produtos
acorda
que ele
de manhã,
vende, acorda de manhã
de
mal-humorado...
Não tem como,
não
cara.
Tem como,
e
cara.
Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem na hora. E é uma das coisas que quando a gente criou... Aliás, abraço o Julião, abraço o Ezra, os meus sócios... quando a gente criou a Ores, a gente falou assim, cara, e eu falei para eles, um dos objetivos que eu tinha em empreender é não cometer os erros que eu via nas empresas que eu trabalhava.
Que você estava na posição do colaborador.
Esse é meu propósito. Exatamente. Então, tudo que a gente entende que a gente não era para ser feito, a gente não faz. E tudo que a gente entende que deveria ser feito, a gente faz.
Que, por sinal, é uma das formas mais eficazes de aprendizado. É você saber o que não.
Exatamente. E a gente já passou por empresas, vocês, a gente tem experiência de ter passado por diversos tamanhos.
Exatamente.
Então, e isso aí, para mim, é uma lição. E a gente tenta sempre... A gente sempre volta nisso, nós três. Pô, isso aqui... Se a gente fosse colaborador, a gente ficaria satisfeito? Né? Sim ou não? Se a gente fosse colaborador, a gente estaria feliz? E hoje a gente é responsável, o que a gente fala, né? Por 70 famílias, cara.
É lógico.
E famílias, em torno, comércio,
exatamente. Puxa, é uma responsabilidade...
É o que a gente fala na Pipe, assim, eu não estou aqui para prover felicidade de ninguém.
Uhum.
tá certo? Uhum. Não quero que ninguém aqui saia pulando nas nuvens, não é isso. Uhum. Aqui é para se trabalhar, mas aqui nós vamos dar um ambiente
isso.
que você tenha vontade de levantar da cama e falar, meu, que legal, estou a fim de...
Hoje eu preciso resolver esse pepino. Uma empresa de oito anos, você falou, né?
É.
Vocês são o quê? 3 ou 4 vezes consecutivas de IPTW, né?
Cinco vezes consecutivas. Não, e você não sabe, mas ano passado a gente ganhou um prêmio referente ao ano passado, esse ano a gente foi receber, porque a GPTW você tem a certificação. O que é a certificação?
Que aí você tem um score mínimo.
De 70 acima você passa e você tem a certificação do GPTW como empresa certificada.
Sim.
Só que você tem a premiação. A premiação, por exemplo...
Aí você disputa entre os...
Entre as milhares de empresas.
Sim.
E a Ores ficou entre as 100 melhores empresas do Brasil para se trabalhar.
Cara,
e quem dá esse prêmio é o colaborador. Porque é ele que dá a nota.
Ele que avalia.
É
o ambiente.
Exatamente. Então, assim, foi muito legal. Aliás, agradecer de novo a GPTW, porque, olha, foi emocionante.
Uma experiência boa, né?
É. Eu fico feliz, Fabião, porque a gente praticamente se conheceu aí nesse 14, 15 e tal. Nessa experiência, eu estava na Samsung, eu estava na Planos. E eu acompanhei bem de perto essa trajetória sua de executivo. Depois você foi para uma outra empresa do mundo de
pesquisa,
marketing. E aí saiu, foi empreender num momento que, cara... O mercado estava esquisito e depois logo veio uma pandemia
Exatamente.
E eu acompanhei, cara, o crescimento da tua empresa. Às vezes que a gente se encontrou e falava sobre o assunto e sempre fiquei muito feliz. Porque de verdade, cara, dá para perceber, eu não conheço teu terceiro sócio, mas eu conheço o Julião, conheço você. E dá para perceber que é muito do que vocês são.
Sim.
É isso, né?
E também tenho amizade com executivos que passaram ali. O Luíde, um amigo muito querido de muitos anos.
Abraço, Luíde, também.
Abraço, Luíde. E a gente fica lá, assim... É aquilo, cara. E isso é um privilégio. É você conseguir fazer uma empresa...
Lógico.
Que não é uma empresa de 2 caras. É uma empresa de fato estabelecida. Mas sem perder esse DNA.
Sim.
Não, e eu tenho comigo, por exemplo...
Parabéns, cara.
Obrigado.
Empresas
obrigado.
Com essa energia que tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar, que você leva para o resto da vida.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
O importante não é... Você vai falar da empresa do Fábio? Pô, cara, passei lá. Puta, que empresa legal. A gente, só fiz amigos lá. Até hoje a gente se fala. Cara... Não é em todo lugar que tem isso hoje.
Sim. Sim, eu tenho um funcionário nosso que voltou agora. Ele tinha, ele aliás era um funcionário que muito querido nosso, e aí ele saiu da empresa, recebeu uma oferta muito tentadora, assim, tipo, aí até falei para ele, cara, na boa, se você não aceitar, você é maluco, entendeu?
Se
eu tivesse no lugar, eu ia também.
É isso aí.
Mas ele ficou relutante por causa do ambiente e tal. Aí um ano depois ele pediu para voltar. Ele falou, Fábio, eu não vou mais sair daqui. Porque foi interessante, isso na festa de final de ano. Ele falou assim, Fábio, eu não vou mais sair daqui, porque assim, existem coisas, eu aprendi isso da pior maneira possível, que existem coisas que o dinheiro realmente não compra.
E não é blá, blá, blá.
Não é blá, blá, blá. A época da Samsung, você sabe muito bem, eu tive burnout, eu fui parar no psiquiatra, eu fui tomar remédio.
Não faz
entendeu?
Sentido,
não faz
cara.
Sentido isso. Isso e você falar das gerações, essa nova geração pensa muito nisso.
Sim.
Sabe, assim,
eles são muito
em propósito, por que eu faço? E principalmente, cara, existe um equilíbrio.
O quanto há na troca e
exato.
Se ela está compatível.
Exatamente, exatamente. E óbvio, tudo com responsabilidade, é o que a gente sempre fala. Também ninguém, é como você fala, cara, a gente não está aqui para ser uma caridade, entendeu?
É uma empresa.
Temos que ganhar dinheiro, como toda empresa.
Com fins lucrativos.
Obviamente, entendeu? Mas, obviamente, que tem um lado, que um lado humano que a gente tem que pensar. E assim, a gente se preocupa muito com isso, sabe?
E por que isso? Porque a gente se ferrou muito.
Exato.
Essa experiência que a gente traz das coisas ruins que a gente teve, eu não quero levar isso para os colaboradores.
De jeito nenhum.
Fabião. E a música, cara? Como é que a música entrou na sua vida? E mais, qual é a tua visão sobre a conexão da música com o mundo corporativo e do ponto de vista de relacionamento ou de afinidade? Como é que a música entrou na sua vida?
Cara, olha, é muito legal. Eu sempre fui um cara muito musical. Eu lembro que eu falo isso e as pessoas não acreditam. A primeira lembrança que eu tenho de criança, foi quando anunciaram a morte do Elvis na televisão. Olha que louco.
Peraí, foi em 1977.
Eu tinha 3 anos.
Olha.
Tinha 3 anos.
Você já entendia um pouco o que, que era o astro.
Então, não, por quê?
Ou naquele momento.
Por dois motivos.
Perda do astro.
Por dois motivos. Primeiro, porque a minha mãe era apaixonada pelo Elvis. Certo. Então a gente ouvia muito, assistia os filmes que passavam na televisão,
Sessão
da Tarde. Tal. Exatamente. E, eu, e a minha mãe e meus pais deram uma guitarra de plástico pra mim. Aquelas guitarrinhas de plástico.
Isso, isso.
Tá. E eu ficava imitando o Elvis, com 3 anos de idade. Então, ó que loucura como a música marca, me marcou isso. É, eu cresci, obviamente, ouvindo, né, a nossa geração, né, basicamente, claro, ouvi o rock and roll, claro, o bom e velho rock and roll.
Aquilo que ainda se ouve até hoje, né?
Pois é, né? As músicas de 60 anos atrás não envelhecem, né? É. E tem outras aí que são passageiras, mas não vou entrar nesse assunto.
Eu lembro muito.
Acho que não vale a pena, né?
Eu lembro muito Rita Lee cantando.
Nossa, e a Rita Lee, eu sou apaixonado por Rita Lee também. E aí eu fui crescendo, só que assim, meus pais não tinham muito dinheiro para, obviamente, nessa época.
Pode ir falando.
Não, claro, a gente não tinha muitos recursos e tal. Eu fui ter um violão, consegui ter um violão quase na adolescência já, porque eu peguei um violão emprestado num amigo meu da escola, que era um de nylon, que ele colocou corda de aço. Então você imagina o som que saía daquele negócio. Era uma aberração, mas enfim, nem afinava direito.
Pior que entortava o violão.
Porque minha mãe falou, cara, eu não vou comprar um violão, que a gente já não tem dinheiro, mas vou comprar para você ficar duas semanas e largar? Não. Então tá bom, peguei emprestado o violão. E aí, eu comprava revistinha.
Isso, as
revistinhas. Lembra as revistinhas?
Aquela que na contracapa tava a propaganda da Shop Mil.
É. Eu conheço. Não
é? Exatamente, exatamente. Eu tinha, um tolete.
Quando eu aprendi assim, o que era demais.
Eu pegava a revistinha e essa aqui dá... Puta, essa aqui tem a maldita da pestana.
Não, não. E quando tinha... tinha a fácil, as fáceis e as...
complicadas, as difíceis.
Eu pegava do Ivan Lins.
É.
Cara,
que nossa, é o Djavan.
Só tinha...
Djavan, terça, nona, diminuta.
Cada mão, né? Você tinha que ter 10 dedos para fazer as posições.
Não, e aí eu pegava essa revistinha e eu fico... Cara, e foi muito legal, porque daí eu peguei esse violão. Não sabia nem afinar violão. Peguei essa revistinha. Eu comprei uma. Aí tinha uma música que não tinha uma pestana só, que era Meu Erro.
Tá, beleza.
Cara, eu chegava da escola, pegava a porra do violão.
Era essa,
ficava, tipo, da uma, ficava da 1:00 da tarde até umas 5, direto, blém, blém. Levei tipo uns 2 meses para aprender. Depois você aprende, primeiro sai um sonzinho, você fala, opa!
É, por aqui.
Eu acho que dá para. E eu fiquei, eu aprendi várias músicas. Daí meus pais viram que eu tava realmente levando assim, a sério. Vamos comprar um violão, vai. É. Fazer um esforço aqui. Aí me deram um violão. De Giorgio.
De Giorgio.
Que era um
de Giorgio. Que era um que estava disponível, era bom. De nylon. É. Aí eu peguei, e aí beleza, eu comecei a aprender várias músicas e tal. E aí naquela época eu já... Aí, adolescente, banda. Cara, eu queria entrar numa banda, né, pô? Eu aprendi violão também muito para pegar menina, né? Vamos falar, ser muito sincero.
Que normalmente é o cara que
tinha o violão já estava na frente, né?
Já tá na frente.
Principalmente naquela época, né?
Você sabe que eu tive um amigo que ele viajou... Pegou um avião, foi para Piauí, e depois ele veio de carona até São Paulo só com violão.
Olha só!
E tipo, animando e trocava por prato de comida e por quilômetro.
E ele falou, olha, nunca peguei tanta...
Não, mas é verdade, o cara que tem o violão, ele, a roda dá em volta dele.
É, volta dele, exatamente. Ele vira o centro das atenções.
Tão simples quanto isso.
Exatamente. Então, e aí eu entrei numa banda, entrei na outra, enfim... E aí, depois eu vou contar, se você quiser, a gente conta a história dos Lincolns mesmo.
Com certeza.
Mas assim, e aí, o que eu enxergo? Assim, a música sempre foi uma coisa muito interessante, principalmente depois que você entra numa banda, que você entende que, assim como uma empresa e nos negócios, cada um tem um papel.
Claro.
Todo mundo é importante.
E tem que sair uma única nota.
Sem um deles faz uma falta tremenda.
Tremenda, exatamente.
E cada um faz uma coisa diferente, quando todos tocam alinhados, aí o negócio vira a perfeição. Né? Eu lembro que quando a gente começou o Lincolns, né? A gente pode contar depois a história, o André entrou depois.
Sim.
Foi. Quer que eu conte?
Vamos lá.
Vamos lá. Lógico. O Lincolns é uma banda que nasceu dentro da Samsung.
Tá.
Né? E como é que foi? Tinha uma festa de final de ano. Aí eu lembro que a menina do RH soube que eu tocava violão, que cantava, que o outro tocava, que o outro cantava. Blá.
Ela que juntou.
Ela que juntou. Falou, vocês não querem juntar e tocar, show, fazer umas músicas na festa de final de ano? É. Aí falou, pô... Legal,
a gente ia
então,
contratar uma banda, pô, vocês estão aí.
Aí tinha o Juliano, abraço, Juliano.
O Lincoln.
O Lincoln, que tocava guitarra, aliás, mestre
da guitarra. Muito, né?
Eu perto dele, cara, eu não sei nada.
Não,
ele é um mestre.
Diferenciado.
O André.
André Teixeira.
Grande amigo André Teixeira, o vocalista.
É isso.
O Juliano e eu. Então nós éramos em quatro.
Então, e em minha defesa, eu entrei depois, mas esses caras não tinham baterista.
Não tinha, então, não tinha. Exatamente, não tinha.
Eu falei,
não, mas aí eu vou chegar lá, por isso que eu tô falando, da banda. Pera aí.
Faz um break aí, que eu tenho que ler um negócio importante aqui.
Tá.
Que tem uma mensagem aqui.
Uma
pessoa chamada Betânia Borges.
Ah,
você sabe quem é?
Claro que eu sei. Aí é uma ex-funcionária da Ores, uma queridíssima, trabalhando no RH.
Fábio foi meu gestor e posso dizer que ele é sensacional. Tudo que ele faz e faz ainda mais. Ele realizou um sonho meu durante a festa de forma totalmente inesperada e emocionante. Foi simplesmente incrível. Muito obrigado, Fábio.
É, a Betânia aqui ganhou a viagem para a Argentina com o marido dela. É. Betânia, um beijo, Betânia.
Era ter uma viagem internacional.
Exato,
né?
Exato. Beijo, beijo, Betânia. Obrigado. Queridíssima.
E se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe seu like, que isso nos ajuda.
É isso aí, é isso aí. Bom, mas, então, e aí a gente tocou nessa festa de final de ano. Foi legal pra caramba, mas assim, né? A gente teve 3 ensaios, alguma coisa assim e tal. Uhum. E a gente falou, pô, negócio interessante, hein? Negócio interessante. Acho que ficou legal. Vamos continuar? Aí todo mundo topou, continuou. Só que assim, cara, como eu falei da banda...
Vai ter que arrumar estúdio.
Não. A gente foi no estúdio e tal, só que, meu, a gente tocava... Porque, assim, a propósito da banda no início era ser uma banda só acústica.
Tá.
Violão e voz.
Tá.
2 violões, 1 baixo acústico e voz. Tá. E era legal, uma pegada legal, diferente, né? Só que, cara, aí falta uma bateria, falta um percussão, falta não sei o quê. É a ideia, como qual... A primeira ideia. Cara, vamos trazer alguém para tocar um carrãozinho aqui.
Acústico.
Carrãozinho, para, não sei o quê. Porque daí, cara, já dá um ritmozinho e tal. Ah. E aí, o pessoal, acho que já tinha... O André já tinha tocado com você. O Juliano.
Já, e o Lincoln, né? Com o Juliano, já tinha tocado com o Lincoln, já tinha tocado com o André.
Só comigo que não.
Mas só em momentos diferentes. É. Só com o Juliano, que já era uma história um pouco mais antiga.
Mas, aí o Juliano chamou. Eu falei, cara, vamos chamar o André. Eu falei, eu não conhecia. Eu conhecia, na verdade, de
por
business,
de negócio,
né? De negócio, mas não sabia nem que ele tocava a bateria, né? Falei, chama o cara, vamos chamar no ensaio e tal. Aí, só que assim, André, todo mundo... Não, mas é carrom, hein? É carrom, não é bateria. Não vem com a bateria aqui, não, porque deve fazer barulho, que daí não sei o que. Tá. Aí beleza, né? Aí não, beleza, um carronzinho e tal. Aí beleza. Aí chegou lá no estúdio. Oi, beleza, tal. Tá. Sentou no carro. Não sei se levou ou tinha no estúdio.
Levei.
Levou o carrom e tal, sentou lá, pá, não sei o quê. Acho que tinha um pandeirinho também, né?
É.
Aí começamos a tocar, cara, na primeira música.
Puta que pariu.
Puta! Pá, meu! Cara, ficou animal, ficou animal.
Outro tempero, a gente tudo com roupa de social.
É, camisa.
É, saímos do trabalho.
É, camisa e tal. Aí, primeira música. Puta, meu! É isso. Cara, é isso que faltava.
Tá.
Então, eu acho que assim como os negócios, se você falta um instrumento, se falta uma peça, uma área... Cara, toda área é importante... No negócio, se você não tiver... Mesmo de vendas, né?
É.
Vendas depende das outras áreas.
Lógico.
Né? Depende do RH, depende do financeiro, depende de todo mundo. E assim, numa banda é a mesma coisa. Se todo mundo trabalha alinhado, cada um faz o seu papel, cara, o resultado é maravilhoso.
Sai, né, cara?
E temos muitas histórias.
Ah,
a gente
várias.
Tocou... Puta,
no restaurante japonês.
Assim, o nosso objetivo... Não, vou contar essa aí. O nosso objetivo, Tércio, era assim. Quando o negócio, era... Começava a ficar muito sério, a gente desacelerava.
Exato.
É, tá.
Por quê? O que a gente queria, na verdade? Era poder ir no lugar que a gente vai tocar, levar as esposas,
exato,
os filhos e tal.
Exato.
E chegava lá, recebia o cachê...
E bebia.
Pra pagar,
bebia.
E às vezes ainda tinha que falar assim, moçada, tem que botar 50
Tem que botar caramba. Mais, viu?
E aí, só que nós éramos humildemente bons.
Só, com
fizemos
certeza.
Fizemos uma parceria, em algum momento da história, aí surgiu uma parceria com a Rádio 89.
É verdade.
Que nós começamos a
no
ser
Republic.
A banda que vinha depois da apresentação dos caras que eles animavam à noite, com
sim,
DJ.
Sim.
E
foi no
também,
Johnny Wash e no Republic, no, né?
É,
nos dois.
Foi no Johnny Wash que eu acho que os caras
começaram
viram a gente, né?
Tá. Então,
e, cara, e aí você metia os anúncios... Tinha anúncio na
rádio.
Mas você metia um anúncio embaixo, 89, aquele negócio abria portas.
Lógico,
verdade. Aí começaram os shows no Rio de Janeiro, que o Júlio...
Pô, sensacional, na barbearia.
Mas essa do japonês que ele tá falando...
Como é que foi?
Vamos tocar num lugar lá na Granja Viana.
Tá. Quem que arranjou isso, André?
Não sei, alguém que morava...
Vocês não tinham empresário nada, né?
Não.
Aí, beleza. Vamos lá. E era um lugar legal, porque ele...
Não, era legal, era legal.
No mínimo era tia do Fábio.
Tinha uma... Puta de uma área aberta, assim, enorme.
Tá.
E no fundo um pau.
É verdade.
E do lado de
era, cá, era grande mesmo.
Era grande. Beleza. Pô, vamos lá tocar lá, tá, não sei o quê.
Monta.
Esse era uma cesta, né?
Chegamos lá, cara. uma puta chuva padrão Granja Viana.
Caiu pé d'água.
Granja Viana é o seguinte: só entra, a nuvem vem de lá para cá, daqui para lá, a luz cai.
É.
Acaba a luz.
Acaba a luz.
Os postes fazem assim, ah, não. E acaba a luz.
Acaba a luz.
Porra,
que aconteceu?
Lá, montamos equipamentos,
passamos som.
Luz, tudo funcionando, colorido, pá, fumaça, pá, o caramba. Pá, pá, acabou a luz.
Puta que.
Porra, acabou a luz. A bateria funciona sem luz, mas só, né?
Só, exatamente.
Vamos lá, o que a gente faz? Olhamos assim, cara. Então, esse restaurante fazia fundo com a rua de trás.
E na rua de trás?
Olhamos, na rua de trás tinha luz.
Cara, essa história é ótima.
Quero saber disso.
Vocês conseguem uma extensão?
Extensãozinha.
Vamos pegar a extensão. Puxamos uma extensão, sei lá de onde.
Bate na Dona Maria.
Só que é o seguinte, essa tomada da Dona Maria não tem capacidade amperagem de ligar todas as luzes e os negócios. Mas dá para ligar,
tipo, a mesa de som.
A mesa de som, os microfones e a bateria não precisa de som. E dá para a gente tocar. Vamos?
Meu, vamos!
Pau, meu.
Pá, pá, puta show, pá, pá, pá. Tocamos no escuro.
No escuro.
Escuro mesmo.
E cheio.
Mas não era escuro. Lá dentro não era cheio. Escuro. Não tinham as luzes coloridas.
Não, não tinha. Tava apagado.
Era escuro. Era tá. Breu.
Tá.
Breu. Dava pra saber que tava tocando porque o som vinha dali.
É. É isso mesmo.
Cara. Então, vamos pra última música.
Queremos vamos fechar.
Tá acabando aqui o nosso show.
Que era a música do Linkin Park.
Pá! A luz voltou.
Puf, voltou.
Sacanagem, né?
Foi isso mesmo, cara. A última música, tocou uma última nota. A luz, pá, acendeu. Aí um olhou pra cara do outro e falou assim, vamos tocar de novo, né?
Mais uma hora, maravilhoso.
Foi sensacional, sensacional. Não, a gente teve lugares incríveis que a gente tocou, né? E teve. Eu lembro que tinha uma cervejaria ali nos Jardins que a gente tocou.
Caravelle.
Caravelle. Tocamos no Caravelle.
Tom Jazz.
Tom Jazz, é verdade,
tocamos
verdade.
No tocamos no...
República, a gente foi residente lá, né?
Foi várias vezes. Tocamos no... Aquele que tem o negócio de flecha lá.
No
Ema.
No...
Willy.
É verdade.
Cara, tocamos no Rio, nossas viagens pro Rio.
Por isso são sensacionais, cara. Rio de Janeiro. Vamos pro Rio. Turnê internacional. Turnê internacional.
Não, e teve dia que a gente tocou em três lugares. E alugamos uma van.
Nossa, tocava num lugar, é verdade. É verdade. É verdade, foi isso mesmo. Chegamos, tava montado, tocamos.
A gente só na Noite Paulistana mesmo, passei uma dessas bandas. Porque a gente não queria. E tinha, obviamente, né? Não vivia daquilo. Mas assim, era um tesão.
Era um tesão.
E a gente tocava o que a gente gostava.
É isso.
Não, e era legal porque assim, essa formação tal, mudou um pouquinho e tal. Mas a formação que a gente tem, que a gente teve e tal, era muito gostoso, porque a gente dava muita risada. É o que ele falou, a gente bebia o cachê. Não, pelo menos na época, né? As esposas da morada, Samuel, elas bebiam mais que a gente.
É,
né?
Verdade.
Não, porque ele tava tocando, né, cara?
E ela só tava.
E o negócio lá. Aí chegava no Renovia Conto falando. Eu virava pra minha esposa, amor. Okay. Sério?
Não, e assim. E outra coisa legal também. Foi a evolução tecnológica da banda, né?
É verdade.
Então, pô, aí esse cara chegava, ó, fui viajar.
Tô trazendo.
Trouxe um outro violão. Escuta isso. Aí, porra, agora tá ficando assim. Olha esse sistema de retorno
de fone de ouvido.
E a gente ia testando isso.
Ia curtindo o negócio. Então, muito bom.
O Juliano trocava de baixo a cada show.
Cada
show ele tinha um baixo novo.
Só que aí você fala assim, esse baixo aí, Juliano. Cara, então,
fiz um rolo.
Troquei. Esse baixo era do fulano de não sei quem, do Jota Quest. Instrumento...
Sempre
tocamos com instrumento
primeiro. É verdade.
Isso ajudava.
O som
você pega um cara,
bom.
Um músico muito bom, e dá um instrumento ruim, fica médio. Você pega, por exemplo, o baterista que nem eu, ruim, e dá um instrumento bom, fica médio.
Um guitarrista também ruim com um violão bom, cara. O som é bom, né? É verdade.
Tocamos na festa do Juliano lá lá em Campinas, lá no... Sabe, acho que hotel
não
Santa
é Campinas,
Mônica.
Não era Campinas. Acho que era Jundiaí, não era?
Não.
Atibaia.
Resort Santa Mônica, não tem um negócio...
Não era São Rafael?
Sei lá, era um puta do...
Era um resort, é verdade,
então
a gente foi tocar
São
lá.
Rafael, em Campinas.
Tocamos no kickoff da empresa que eu trabalhava.
Verdade, lá no rooftop. Sensacional. Sensacional lá, sensacional.
Eram umas coisas muito...
Foi bem interessante.
Tocamos na festa da...
Da Oris, é verdade. Oris, a última foi ano passado, cara, que a gente fez no aniversário de um amigo meu, meu personal, o William. Aliás, o Will, se estiver assistindo, um grande abraço para você também. É, cara, foi bem gostoso. Fazia muito tempo que a gente não se sentava, porque assim, daí cada um teve filho, filho, mais não sei o quê, meu, daí vira uma sim, bagunça. Sim. Você precisa ensaiar, né?
Sim.
Se você não ensaia.
A minha mamãe tá aqui com a gente, tá sempre mandando um abraço
pra você. Ai, grande abraço.
Nossas mães, nossa família, eram os nossos maiores fãs.
Exato.
Olha, eles iam, elas iam. Olha, que legal. Show de
bola. É verdade.
Outro dia eu tava vendo umas fotos aqui, aí tem lá os ensaios.
Sim.
Cara, bar de moto, minha mãe lá.
É verdade.
Tocamos lá em Hortolândia. Lembra que a gente, numa festa, acho que era da sua
não, cunhada? Foi Montemor, no aniversário, que não tinha o baixo. Que o Juliano foi.
Pra variar.
Exatamente.
Exato.
E eu fui com o Carrão.
Foi legal.
E o Lincoln era o seguinte, cara. Não era o óbvio. Era assim, por exemplo, vamos tocar George Michael
misturado
com Rolling Stone. É. Misturado com Beatles. E saiu uma versão. Então,
é verdade. A gente fazia uns mixes assim, cara, interessantes.
Era um negócio maravilhoso.
Que beleza.
Não, e aí vamos contar a história do Lincoln, né? Por que chama Lincolns a banda?
É, por causa do Lincoln, né?
Então, porque quando a gente foi fazer a banda, aí tinha o Lincoln na banda, aí o pessoal começou a zoar, né?
É.
Tem que ter um nome.
Não, e o Lincoln sempre foi um cara que ele foi conhecido sempre no mercado como um cara ligado à música.
Exatamente. Um guitarrista.
O Lincoln toca pra caramba. O cara toca. Então ele já tinha essa pecha de. Ele era um músico do mundo de tecnologia.
Isso aí.
Aí virou a banda do Lincoln. Lincoln. Porque aí é legal, porque ele associou ao presidente. E foi até que o logo nosso.
O Lincoln
do presidente, cartolinha. O logo é sensacional.
Maravilhoso.
O logo é sensacional. Tem duas arminhas.
Mas você imagina, a banda nasceu e esse cara era o diretor de marketing.
Sim.
O que ele mandou fazer? A equipe dele, desenvolve aí que eu quero fazer a publicidade da banda. Fizeram o banner, o boné.
Pra
assistir o show. E aí. Eu fui pra banda logo no comecinho e tal. E a Samsung fica ali, eu não sei se fica ainda, mas no Rocha Verá.
Você vai contar Rocha daquela Verá. Que tá na frente?
É. No, embaixo, do lado do Shopping
Rocha Morumbi. Rocha Verá, onde fica a SAP?
Em frente ao Shopping Morumbi.
Eu sei.
Tem um bar ali, né?
Tem um bar
boteco.
Ali.
É um botecão lá.
Ali.
É. E
que depois você conta deixou
o detalhe, mas o resumo é o seguinte. Chegou, uma, sei lá, a terceira, quarta vez que a gente tava tocando ali, que a gente já tocava do lado de fora, porque não cabia.
Exato.
Cara, era o point do Rocha Verá de sexta-feira. Todo mundo
verdade.
Descia.
E daqui a pouco a gente olha tocando na calçada, os caras do CT colocando cone, desviando o trânsito, né?
Quando não chovia, né? Aí começava a chover, empurra o equipamento. Cara, é sensacional.
E no começo, esse tal equipamento era do Lincoln.
Era, verdade.
Que era um cara que, como eu falei, ele já estava...
Era da noite.
Não, ele já estava num outro nível.
É.
Né?
É.
Porra, Lincoln... Presta aí,
amplificador.
Vou emprestar, bicho, mas, cara... Meu.
É do coração.
Olha o que você vai fazer com essa coisa. Lincoln,
cara, não preciso ter palavras para te agradecer.
Cara, com certeza. O Lincoln é demais.
Gente finíssima.
Fora que toca muito, né?
Então, o Lincoln teve aqui...
Eles deram uma palhinha, ele e o Juliano aí.
A gente já teve fazendo um som aqui... Porque o estúdio, ele também é um estúdio...
Aliás, o Juliano sempre cobra vocês, hein?
De fazer um som, é verdade.
Lincoln tem que voltar, né?
Temos que voltar, sim, com certeza. Eu sinto também.
Tinha época que a gente estava regular.
Não, assim, era claro. Toda semana, 3 horinhas lá, pau, tirando música e tal.
Legal.
É que o André precisa voltar também, né? Sumiu, vou para os Estados Unidos.
Ele voltou.
É.
Ele até hoje não voltou, né? André, você precisa voltar, cara. Outro dia eu falei com ele. Meu, você, cara, não tem. O André é o cara que.
Era o manager da banda,
cara,
né?
Ele era o cara de frente, mesmo.
O volante do time, né, cara?
É o frontman. Dava um show ele, né? Como frontman.
Ele era a voz?
Ela era a voz.
E várias fases, né? Tivemos várias fases. Né? Fase do cabelo comprido.
Isso.
A especialidade, o estilo era bar de moto. Né? A gente tinha a roupagem
a pegada, né?
Da, né? A ponto de uma vez nós estamos tocando no Johnny Washington, não sei se você vai lembrar. Esse é o sonho de qualquer um de nós ali, né? Aí chega uma mulher no canto, chama a gente assim e fala: meu, vocês podem tocar uma música tal, sei lá, não sei se ela pediu uma música, ela pediu uma música muito característica de motoqueiro,
Route
assim.
Route 66.
É. Oh, tem a música, vamos tocar Born to Be Wild. Pô, essa música Born serve, que é o seguinte, é aniversário do meu marido.
Ah, você lembrei disso.
E eu vou dar uma moto. Eu vi uma moto aqui, uma Harley Davidson.
Eu vou comprar para ele.
E eu quero dar para ele no palco.
É, é verdade.
E eu quero que a hora que ele combinei com os caras da loja, na hora, né?
É, na hora que vocês tocarem, a moto vai entrar.
A moto vai entrar no palco. E aí eu vou dar de presente para ele no palco.
Porra, Born to Be Wild.
Cara, é verdade, eu não lembrava disso. É verdade, você tem razão.
E os caras entraram com a moto.
Entraram com a moto. Meu, o cara...
Imagina, cara.
O cara morreu do coração, cara.
Nossa,
velho. Ah, e uma Harley também, né, cara?
Tá vendo, Ben? Benzão. O cara ganhou uma Harley.
Pode ser uma Vespa. Alguma coisa, né?
Patinete.
Regina.
Patinete, Benzão.
O cartão do marido, não.
O cartão do marido é sacanagem.
Aliás, um beijo, meu amor.
É verdade, é. É lógico.
Mandar um beijo, também para minha esposa linda, Dali. Minha filha. Nossa,
lógico.
A Súrio, Kenz, um beijão para vocês.
É isso aí.
Fabião,
é isso aí.
Você vê, eu falei para você que a gente não percebe, nós já tomamos uma hora e meia.
Olha só.
Eu acho que está na hora de trazer da tática para o operacional.
Quero te agradecer muito.
Cara, eu que agradeço.
E assim, nós hoje no nosso episódio, nós estamos com uma falha que é o seguinte.
O que? Que falha?
Você não percebeu.
Não fiz as perguntas.
Não, primeiro. Fora isso.
Mas não merecia, acho que não cabia.
Eu primeiro falo
que
muito,
né? Os convidados que vêm aqui, uh-huh. Nós os presenteamos com uma lembrança,
uh-huh.
Que é o símbolo do Pode Fator.
É verdade.
E hoje, especificamente hoje, por uma questão logística, não conseguimos...
Falha do marketing.
Mas
Mas você sabe o que acontece?
Você vai me mandar seu endereço e nós vamos mandar entregar na sua casa.
Eu acho que não, eu acho que ele podia voltar, né?
Volto também, volto com o maior prazer.
Chamo o Juliano. Seja como podcast ou
como banda.
E como falar em banda, aí nós prometemos para você nessa reta final aqui do nosso programa. Queremos agradecer as pessoas que estiveram com a gente até o final.
Quem quer palhinha?
Nós vamos fazer aqui.
Quem quer palhinha?
Não poderia. E eu vou dizer por que eu escolhi a música.
É.
Que eu quero que o meu querido amigo Fábio...
Hoje está cheio de história.
Cante e toque aqui. E eu vou dizer por quê. Numa dessas que nós tocamos ali no Johnny Washington especial, nós tínhamos um show que tinha uma parte, depois um intervalo, depois mais uma parte. E nesse intervalo, o Fábio voltou sozinho para o palco.
Esperando a banda
voltar. Claro que era meio... Não era combinado, ele não sabia exatamente... Sim. Qual era a música, mas era combinado que você ia performar uma música ali. E o cara começou a tocar uma música em homenagem ao aniversário de casamento.
Exato.
Isso? Então, a Dali. Beijo, Dali, pra você. Tava
aí,
ali.
Sim.
Ela morreu de vergonha.
E ela não tinha a menor ideia.
Não tinha ideia.
E aí subiu lá e, ó, eu queria fazer uma homenagem aqui. Meu amor,
cara, olha que legal essa história. Ela quer me matar até hoje.
Então,
por causa disso. Porque ela morre de vergonha.
Então você podia fazer agora.
É claro, meu amor.
Tá longe, não vai bater.
A pedidos. Eu vou chegar em casa. Só vou apanhar quando chegar em casa, né?
Tem um violão aqui.
Claro,
tem um microfone, se posicionei. E obviamente.
Câmera, luzes.
Olha lá.
Eu vou pegar o triângulo.
E aí, Fabião, eu queria te acompanhar nesse clássico.
Linda música.
Só dar uma afinadinha.
Não vou dar spoilers, mas é uma das melhores que eu mais gosto.
Então, galera,
acompanha
aí. Curta.
Ainda?
Deixa seu like, clica nas notificações. E a gente vai fazer esse fechamento aqui e já vai caminhando para o final. Beijo, obrigado pela presença.
Obrigado,
galera,
gente. Beijo.
Semana que vem tem mais.
Meu querido amigo Fábio e Amar.
Bora.
Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Tomaria pé do rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico num mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês.
Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você.
Valeu, galera.
Valeu. Tchau, tchau.
Obrigado,
Fabião. Obrigado.
Ah, moleque.
Quarta, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, até quarta.